na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, muito boa noite, hoje é segunda-feira, são 8 horas e alguns segundos, 8 horas e 1 minuto, aqui no relógio do meu amigo Leandro e a mim, eu sou o Paulo Júnior, mais uma segunda-feira de titulares para falar o que tem acontecido nesse Brasileirão de dar sono, Leandro e a mim. Como dorme o brasileiro médio aos domingos à tarde, hein?
Cada semana melhor.
Que moleza, Paulo Júnior, de campeonato.
Cada semana a notícia é melhor, só faltam 35 rodadas, hein? Daqui a pouco termina. Fim de semana de cartões amarelos com quem falava com o juiz, cartão vermelho para quem comemorava com a torcida e o nível dos jogos na mesma.
Titulares de número 98, lembrando que infelizmente por problemas técnicos, o que são afinal os problemas técnicos, hein, Leandro e Amin? Que derrubaram o nosso programa da semana passada. É. Quem ouviu ao vivo,
ouviu.
Quem não ouviu, nunca mais. Já parou pra pensar nisso, Vitor Birner? Quem não ouviu titulares da semana passada, nunca mais ouvirá. Boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Boa noite, amigos Centralnautas. A vida é assim. Tudo... A gente precisa ter noção de finitude. Né? E
às vezes... Você se considera um cara com noção de finitude?
Ah, infelizmente sim.
Entendi.
Depois que começa a morrer mãe, morre tia, morre vó, morre vô, morre amigo. Aí você começa a entender que uma hora chega a sua vez.
Mas você tá jovem, né? Você ainda é
nem jovem, nem velho.
Que coisa.
Longe Matias Pinto. Longe da juventude Pinto. E mais próximo da velhice, mas não velho.
Olá.
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro e a mim. Vitor Birner e os Centanautas na escuta aí. E uma pena, né? Porque o Titulares da semana passada foi um dos melhores dessa safra.
Já nasce uma lenda.
Mas foi desconstruído.
Bom era aquele que perdemos.
Né? Dr. Magrão, o ideal é desconstruir o programa, não programá-lo.
Então, bom era o que perdemos.
O Titulares 97 já era, né? Infelizmente.
Sensacional.
Mas estará sempre nos nossos corações.
O nosso convidado de hoje é Fabrício Cardoso, jornalista, torcedor do Brasil de Pelotas, que veio a São Paulo no último final de semana, jogou contra a Portuguesa. O Brasil veio a São Paulo, jogou contra a Portuguesa, empatou por 1-1, jogou melhor do que a Portuguesa, a gente vai falar bastante do jogo. Primeiro, agradecer a presença do Fabrício aqui. Boa noite.
Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu como pelotense, tenho que ter uma cautela ao dizer isso, mas na verdade uma das coisas que eu mais gosto é de papear sobre o Chavante. Então, é com muito prazer que estou aqui nessa noite. Obrigado.
Vamos começar falando, então, desse início de Série C do Brasil de Pelotas. Tem dois empates. Começou tomando o gol da Portuguesa logo nos primeiros minutos de jogo e a Portuguesa parou por ali. O time do Brasil pressionou, jogo no Pacaembu para 1.600, 1.700 pessoas. Pressionou, buscou o empate, podia até ter virado o jogo. Um belíssimo gol do lateral esquerdo, cortou para dentro, acertou um chute de direita no ângulo.
O famoso Seizinho, né?
O Seizinho.
Quando a gente não conhece, tinha o Seizinho.
Comeu para dentro, marcou um golaço. E tinha um Pontinha também, né? Um Pontinha baixinho, Arisco, que fez um belo jogo no Pacaembu. Estivemos lá no tobogã do Pacaembu. Para um bom jogo do Brasil de Pelotas, um jogo não tão bom da Portuguesa, que me decepcionou bastante. Fabrício, conta um pouco pra gente então. Primeiro, o time é mais ou menos o que fez a boa campanha no Gaúcho? Qual que foi a transição aí pro Campeonato Nacional e o que você achou dessas duas primeiras rodadas?
Bom, o interessante é que vocês estavam lá que não me deixam eu recair na minha passionalidade, né? Eu saí com a impressão que o Chavante perdeu 2 pontos, né? A gente jogou muito bem, acabamos no lance de desconcentração ali no início da partida, levando um gol muito bobo, né? E foi a única chance da Portuguesa, o resto a gente jogou. E eu comecei, a gente jogou praticamente sozinho, né? Buscando o gol. E eu estava comentando com meus amigos lá em tom de ironia que, poxa, eu não estava reconhecendo o meu time, né? O meu time, ele é bola na área, né? Bola na área o tempo todo, e a gente se assanhou de uma tal maneira lá que só queria tocar e chegar na área dos caras. Tava gostoso de ver, porque o jogo do Chavante a gente precisa ter coração e um certo amor pra assistir, porque é muito chato. O Chavante bota a bola na área o tempo inteiro e é raça, é carrinho, assim. Só quem ama aquele clube acaba extraindo algum prazer ali da nossa exibição. E nesse sábado, e assim como foi no sábado passado contra o Juventude, o time tá começando a colher, assim, o entrosamento desses 3 anos que tá jogando junto, né? Não é impunemente, assim, pela repetição nós estamos jogando alguma coisa que hoje pode ser parecida com futebol. A gente está animado. O resultado acabou sendo injusto, como foi, na minha opinião, no sábado. A mesma coisa com relação à Juventude. A Juventude também deu um chute a gol e empatou. A hora que a gente começar a encaixar a finalização, que tem sido um problema recorrente aí desde 1919, mas a hora que a gente acertar, a tendência é que o time evolua, porque nós temos essa vantagem com relação aos outros, né? Todos acabam o estadual, se desmancham ou acabam perdendo uma peça e outra, e a gente, justamente por ter um grupo aí com mais de 30 anos, não é todo mundo que desperta a cobiça aí de um clube maior e tal. Tanto que o único que saiu foi o Rafael Foster, que é o lateral esquerdo, está no Goiás, que é um cara com 24 anos, e ele saiu. O restante do time está todo mantido, e entrou o Charo, que o locutor lá do Pacaembu falou, Charou.
E que a gente chamou de lateralzinho.
Lateralzinho, pois é, poxa vida, o cara é...
O lateralzinho é carinhoso pra gente. Você vê um lateral assim do time que você não conhece, fala, pô, bom lateralzinho, hein?
Sérgio Buarque de Holanda explica isso, né?
Eu senti esse carinho, né?
E só pra, antes de colocar os amigos na conversa, conta pra gente como que você acompanha o clube aqui de São Paulo. A gente às vezes perde a noção aqui em São Paulo de que mora gente de todo lugar do país. Então, ver pessoas, famílias inteiras entrando no Pacaembu com a camisa do Brasil de Pelotas, com agasalhos, crianças, mães, enfim, faz a gente lembrar que, pô, a turma de Pelotas que mora aqui, que torce pro Brasil, foi ao Pacaembu. Enfim, temos comunidades e diversas torcidas aqui em São Paulo. Tem essa galera mesmo aqui? Você tem contato com outros caras da torcida? E como que é acompanhar à distância um clube que, enfim, quase nenhum espaço na televisão e muito pouco em outras mídias também?
Para torcer para esse clube, a gente tem que ter uma firmeza de espírito muito grande, né? Principalmente eu, que estou com 41 anos, quando eu era moleque, era muito difícil acompanhar. Eu fui criado em Porto Alegre, né? Eu nasci em Pelotas, eu e meu pai se mudou para Porto Alegre quando eu tinha 2 anos, e em função disso eu passei a vida inteira ouvindo piadas de viado, mas também para torcer para o Chavante, né? E era muito difícil, né? O gaúcho nasce condenado, além de ouvir piada pouco inspirada sobre a homossexualidade, o gaúcho também é forçado a responder sempre, qual é o teu time, Grêmio ou Inter, né? Isso é uma pergunta irritante, eu não tenho nenhum tipo de simpatia por nenhum, né? Para mim, me desperta tanto empatia quanto a seleção do Lesotho, por exemplo. Então, era uma coisa irritante, assim, mas aí eu ainda conseguia, porque tinha primo, nós somos muito atuantes, a gente vive o dia a dia do clube, e eram interurbanos durante o jogo, como é que tá o jogo do Chavante, ligavam um pro outro e tal, no telefone com fio. Mas hoje em dia é muito, aliás, é uma faceta bela aí da internet, né, que a gente, todo mundo produz conteúdo, né, hoje eu sei do gol do Chavante instantaneamente, às vezes o cara até deu sorte de pegar quando o lateralzinho acerta um chute com o pé cego, já tem cara que botou na internet, então é muito simples e tranquilo, tanto que para meus filhos, né, eu digo que Chavante não precisa doutrinar, que é uma coisa que nasce conosco, né, mas o meu filho não nasceu em Pelotas, né? Nasceu em Santa Catarina, e o moleque acompanha o dia a dia do clube, justamente por causa dessa fartura de informação que a torcida mesmo faz circular, além dos veículos, né, tradicionais lá de Pelotas, que a gente prioriza, diferente, que não é muito comum no interior, mas que a gente prioriza lá, o nosso prato principal é sempre a dupla Brapel. Né?
Tinha pelo menos duas rádios, né, pelo que a torcida estava instigando, né, xingando, no caso, a Rádio Universitária e
a Rádio Universidade e a Tupanci. Eu não sei se a Pelotense foi hoje, a Chavantada está ouvindo mais a Pelotense, mas é só porque na RU narro nossos gols sem tanto entusiasmo, mas é aquela passionaria.
É do Lobo, é Rádio do Lobo.
Você tem noção de quanto é o investimento do time? Só para não perde jogadores. Quanto é o salário, por exemplo, do jogador médio, do jogador do Chavante, do treinador? Para o pessoal que não está acostumado a ter uma noção.
Vitor, eu vou ter que chutar, porque assim, a despeito da gente ser um clube que é feito para os torcedores e pelos torcedores, a gente ainda tem algum ranço, não é muito aberto assim, as nossas finanças. Né? Todo mundo lá, por exemplo, agora o estádio a gente está reformando, a gente faz uma vaquinha aqui entre os residentes em São Paulo, a gente manda saco de cimento, tijolo para lá, quer dizer, a gente ajuda a construir o clube.
Vocês chegaram a lotar o estádio do Pelotas, né? Algo inédito, né?
Só assim para eles, por isso que eles pararam de alugar, né? Eles tinham um desconfiança que o estádio não aguentava tanta gente. Mas respondendo o que o Vitor falou, o clube não é tão aberto, então assim, rola muita especulação, né? Mas a nossa folha salarial se calcula que gira em torno de 300 mil reais. Então o salário médio pode ser em torno de 20 aí, dos jogadores.
Você falou agora há pouco uma coisa que me chama muito a atenção, porque sou dos que acha que o grande mistério do futebol é ele ser justamente tão querido, sendo um esporte essencialmente feio, ruim, grosso. 99% dos times de futebol o fazem de maneira feia, mal, ruim, né? Se você levar em conta segunda, terceira, quarta, quinta divisão de todos os países. Raramente um time, são pouquíssimos em cada país que jogam bem. A arte, então, você vai ver em pouquíssimos e por poucos momentos. E suposto, esse orgulho que o futebol no sul do Brasil tem mais do que no resto do Brasil, de que um time que mostre muita garra, muita força para dividir, para chegar nas jogadas, para ganhar o jogo no carrinho, com a bunda suja de barro mesmo, é ainda uma cultura muito forte. Mas hoje os times têm pouco recurso, e por ter pouco recurso estão muito na mão de empresários que não veem muito da onde o jogador vem. Então, você pega um time de Pelotas, está cheio de jogador do Pernambuco, você chega no time de Pernambuco, está cheio de gaúcho, você não encontra mais uma identidade regional em times, muitas vezes. Como é que preserva isso, se é que preserva isso hoje no Brasil de Pelotas? Você, quando enxerga o Brasil de Pelotas, você consegue detectar essa cultura, esse futebol que o torcedor sempre quis e gostou?
Eu acho que o maior mérito do nosso treinador hoje, que é o Rogério Zimmermann, que está conosco há 3 anos, é justamente isso. Ele entendeu o que é valor para a torcida do Brasil de Pelotas. Né? Para a gente, vencer não é o mais importante. Se perder, tem que perder com dignidade, tem que perder jogando e perder com uma entrega total. Né? Isso para nós talvez seja mais valioso do que fazer uma goleada aí, né? E ele transmite isso para nós. Não que ele fique lá fazendo apologia da derrota, não é isso. Tanto é que ele está colhendo bons resultados e tal.
Cabe lembrar que ele pegou o Chavante na segunda divisão do Gauchão e na Série D do Brasileiro.
Não,
né?
Subiu o ano que tem. Quer dizer, ele está colhendo resultados, mas sempre sem perder essa perspectiva, que para nós o importante é a entrega. Então ele capta isso e ele mostra isso para os jogadores que vão jogar. Nós temos dois titulares que são de Goiás. E os caras disseram pra ele, poxa, eu tô me sentindo um atleta de verdade. Porque o cara anda pelas ruas de Pelotas e as pessoas buzinam e falam, poxa, vamos lá, vamos morder essa bola. Então, que ele não tá acostumado quando vai jogar no Aparecidense ou em qualquer outro clube que não tem torcida, né? Então é uma troca, entendeu? O cara disse, pô, se eu me entregar, esses caras vão cada vez mais me reconhecer profissionalmente. Então é vira ali uma troca de amor e de respeito muito grande, e os caras acabam querendo ficar. Porque se ele não consegue contrato com um clube grande, por que ele vai querer jogar em outro clube, né? Se lá em Pelotas a gente, enfim, vive isso de uma forma muito intensa, né? Com relação ao futebol arte, essa não é uma tese minha. Não sei se vocês viram o Nick Hornby, Febre de Bola.
Sim, sim.
Ele
sempre citado aqui.
Foi ele que para mim, deu um argumento muito interessante com esse papo de espetáculo. Não é espetáculo, porque ninguém vai na ópera torcendo para que o barítono não cante, né? E se o meu time pegar o Barcelona, eu quero que o Neymar não jogue, né? Então não tem espetáculo. A gente tem um componente, assim, passional muito grande, que nos impede de a gente ser simplesmente uma plateia, né? E a torcida do Brasil de Pelotas, ela tem essa pretensão de fazer parte do espetáculo, né?
Sabe que acho que tem uma coisa que é muito uma divisão muito radical disso daí? Você pode ter um Eduardo Galeano, que é um cara que, a partir de certo momento, por gostar tanto do espetáculo, ou de um lance bonito, largou o time de coração. É uma maneira de ver futebol. Eu me identifico mais com a outra maneira, a de torcer acima de tudo pela rivalidade, né, pelo apego ao clube. Porque eu brincava muito com o Magro. Eu falo, não, porque futebol arte, porque é técnica, porque não sei o que. Eu falei, olha, eu adoro. A minha seleção brasileira preferida é a de 82, né, o meu São Paulo preferido é o do Tele. Mas o futebol não vive disso. A gente querer elogiar apenas o futebol arte como sendo algo válido no esporte, e o resto começar a criticar e execrar, como muita gente faz, é quase ariano, né? É sectário, né? É praticamente, dentro do mundo lúdico do futebol, uma coisa extremamente, aquilo é de raça, mas racista quanto à qualidade. Porque são tantos ídolos das equipes, porque, como a gente fala, colocavam a bunda no chão para dar um carrinho, porque a postura da equipe, do jogador com a camisa. Então eu acho que o futebol é muito mais a intensidade, né? Porque quando o jogo é intenso, na arquibancada e dentro, e pô, tá cheio de jogador ruim em campo. Ele vai envolver a pessoa que gosta de futebol. Pelo menos a maior parte das pessoas, com exceção a um Eduardo Galeano, mas isso é tão exceção, que qualquer torcedor que vê o seu time ganhar jogando mal, ou quase qualquer torcedor, 99,9999%, ele vibra e prefere isso ao time jogando bem o campeonato inteiro e perdendo na hora H porque faltou um pouquinho de empenho. Então o futebol não é estética, como disse o Leandro. Futebol é, acima de tudo, comportamento, dentro e fora de campo. Até porque vivemos numa inversão de valores, quando o time só existe, principalmente o time profissional, por causa da torcida. Né? O time gigante, ele fatura muito porque tem mercado enorme, quer dizer, tem muitos torcedores. O time médio fatura menos, mas ele existe pela torcida. Né? Ele não existe por uma inércia, ele não é um time de várzea a mais... pequeno, que as pessoas jogam porque amam o seu time de várzea, porque se identificam com a equipe de várzea. Ele tem um porquê maior. Ele tem que, digamos assim, explicar algo ao seu público. E eu acho que o Brasil, o Chavante, ele é um exemplo, assim, dos mais vivos e verdadeiros que a gente tem disso no futebol cada vez mais plastificado. Né? E por isso que a gente tem essa admiração, acho que não só eu, o Matias, que me ensinou muito sobre o Chavante, assim, o pessoal aqui, todo mundo curte muito a equipe porque se identifica com a alma, mesmo que não torça por ela. A gente olha e fala assim, olha, eu queria isso na minha equipe. Mesmo torcendo por um time grande que pode ser campeão de uma Libertadores do mundo, mas que às vezes não tem isso.
Concordo muito com o que você falou, porque assim, parece que a beleza a gente aprecia, sabe? Aprecia, mas é um atributo que a gente espera do outro,
e
né?
É subjetiva também.
Também.
É bonito pra um, pode não ser pra outro.
Mas fica como que um imperativo moral do outro. Pra nós são outras questões que estão em jogo, né? Isso, claro, isso é uma elaboração, porque o Chavante veio comigo, né, pro mundo, assim, esse sentimento. Mas a minha elaboração mostra assim, que tem um senso de clube que se perdeu um pouco, que assim, que eu sei que se eu pegar um voo, for a Brasília ver o Brasil jogar lá, eu sei quem eu vou encontrar. No mínimo uns 30 amigos ali de Pelotas ou de Santa Catarina, eu sei que aqueles caras vão estar lá, é um reencontro. Então eu já se prepara, eu vou 4, 5 horas antes pro estádio, pelo prazer de papear com os caras, e aí a gente se reencontra. Quer dizer, é um espaço de convivência, seja e mutante, né? Mutante não, é itinerante, né? Um espaço de convivência itinerante. Eu sei que eu vou encontrar aquelas pessoas. Agora, dia 18 de março, eu fui ao Maracanã e pô, foi uma festa, revi pessoas que eu não vi há muito tempo, né? E os desgarrados que aproveitam esse momento de reencontro para...
Desgarrados.
Dá uma passada aqui pelo Campeonato da Série C, para quem não está muito familiarizado. O campeonato é dividido em dois grupos, uma divisão regional, e só pelo nome, não precisa nem estar acompanhando muito, dá para ver que não tem bobo nenhum, né? Tupi, Londrina, Brasil, Madureira são hoje os quatro primeiros, ainda que o Londrina joga nesse momento contra o Guarani em Campinas.
Estamos torcendo pelo empate. Torcendo pelo empate, hein?
0-0.
0-0.
Deve ter 3 minutos de jogo.
Poderia acabar já.
Em quinto, Caxias, Juventude, Guarani, que joga agora, pode subir na tabela, Portuguesa, Tombense e Guaratinguetá. Então são times aí de sul-sudeste. Times de camisa, camisa, times de que fazem bandeira, boa campanha nos seus estados todos. E tal. 10 bons clubes no grupo A, que é da parte de cima do Brasil, do Mato Grosso para cima, digamos assim. Tem o Fortaleza com 100%, dois jogos, duas vitórias. Aí tem América de Natal, Salgueiro, Vila Nova, Cuiabá, Asa, Águia de Marabá, Botafogo da Paraíba, Confiança e Casa. Bom nível da Série C, né? A gente até comentava no jogo, né, Matias, que às vezes a gente tem uma impressão que os times paulistas, né, que o Campeonato Paulista é o mais forte, né, você pega um Ituano agora pela Copa do Brasil, ganhou do Goiás, né, mas é uma dureza, né, não à toa, se fosse tão simples assim, ia estar cheio de time, ia ter muito mais time paulista voando em divisões nacionais, não é isso, os encontros contra, você pega um Tupi, por exemplo... É um time forte.
O Tupi que quase subiu ano passado, né?
Pois é, então quebra um pouco. Acompanhar a Série C quebra um pouco essa impressão de que o estadual de São Paulo é o mais forte, menos,
é
mais forte. Né?
Eu queria aproveitar.
Mas não é tão forte.
Um dos mais chatos.
Não sobram tanto quando fazem esses encontros. Você pega o Português e Brasil de Pelotas...
Um time que foi quase rebaixado no Campeonato Paulista contra outro que chegou à semifinal do Gauchão, né?
Não, sim, então, mas... É a portuguesa, perante ao senso comum brasileiro ali, é a portuguesa, né? E não aguenta, assim. Série C tá num nível que...
É muito, muito equilibrado.
Muito,
né?
Muito forte.
E até pela fórmula de disputa, queria até aproveitar a presença do Fabrício para avaliar, né? Já que a gente reclama muito dos pontos corridos aqui no programa, o Vitor não.
Você torce pro time que fez campanha.
Tem 20 times.
Pelos pontos corridos. Mas, enfim, queria saber do Fabrício se os torcedores gostam dessa fórmula, né? Desses grupos regionais. É um campeonato de tiro médio, né? Não chega a ser que nem a Série D, que é tiro curto. O próprio Chavante, ano passado, soube jogar, tanto é que subiu, mas a Série C está entre a Série A e a Série B e a Série D, não só no papel, claro, mas no modelo de disputa do campeonato. Queria saber como o torcedor do Brasil de Pelotas enxerga esse regional, assim, vamos dizer.
A gente na Série C, na Série D, me parece um pouco mais desequilibrado, porque os clubes do Sul e do Sudeste têm mais recursos e as equipes do Norte do país acabam se beneficiando e vão direto para o mata-mata, e às vezes acontece um acidente dele subir. Por exemplo, Salgueiro já teve na segunda divisão e tal, outros clubes aí que são favorecidos, mas o que não é o caso da Série C. A Série C, primeiro, que ela oferece no mínimo 18 jogos, né? Pro Brasil isso é um... Infelizmente agora a gente está com o estádio em obras e tal, mas para nós é uma fonte de renda importantíssima, porque a gente vive de bilheteria também. Então você tem a oportunidade de jogar 9 vezes em casa e a gente consegue planejar um tiro mais longo. E a fase de mata-mata vai ser muito complicada com um time tradicionalista. Tiveram aí na Série A, como Fortaleza, o América de Natal. O que vocês comentavam aí, e eu que acompanho mais de perto, concordo, é que a regularidade do Brasil, o fato de estar junto há mais tempo, pode ser um fator nesse ambiente onde não tem grandes craques e caras que desequilibram um jogo sozinho. O fato do Brasil estar junto há tanto tempo pode ser um fator. E a gente, como falei, a gente já está colhendo um pouco disso nos dois primeiros jogos. Deu para ver o Brasil tocando bola assim, que eu quase não reconheci o meu time. Tem. Então a gente pode ser beneficiado por isso, por essa regularidade, por estar junto há bastante tempo.
Mas e o regulamento do campeonato?
Eu, diferente de você, Vitor, eu acho que... nós, como latinos, a gente tem que se preparar para o imponderável, né? Nós apostamos no imponderável, nós não planejamos. Não...
Mas temos imponderável o ano inteiro.
Mas o esporte como expressão...
Argentina é igual aqui, Uruguai é igual aqui.
Mas o esporte como expressão da nossa alma, da nossa cultura, tem que abrir espaço para o imponderável. Então eu acho que o mata-mata, eu sou um defensor do mata-mata. Eu gosto disso.
Mesmo com nossas arbitragens, Ricardo Teixeira...
E mesmo com as injustiças, né? Eu acho mais divertido, mas assim... É divertido.
Fortalece quem tem, por exemplo, mais influência política, fortalece talvez alguém que tem interesse econômico em questão de bastidores.
A questão é, o que eu já estou um pouco velho. Antes eu esperava a Globo se manifestar para me posicionar contra. Agora eu sei que eu estou corroborando o interesse deles. Mas como admirador do futebol, e até porque eu acompanho como um observador neutro, né, a Série A. Então, para mim, quanto mais carnificina houver entre eles, mais divertido será. Mas, claro, isso é uma visão de um torcedor assim, que acompanha como por mero diletantismo. Claro que quem trabalha no meio tem que considerar outras questões.
Outra coisa,
né?
Eu acho que isso que você quer, você consegue diminuindo o número de times. Você quer radicalizar? 16 times.
Tá maluco.
Por que maluco? Porque é maluco. Nunca tem 16 gols no Campeonato Brasileiro.
Mas vai virar Rio São Paulo com 16 times.
Tá louco. E eu não concordo, porque vai ficar mais difícil pro Chavante subir.
Aí pode ser aí é uma coisa pessoal, mas 4 times na Libertadores, 4 na Sul-Americana, 4 rebaixados, vai estar todo mundo brigando até a última rodada por alguma coisa.
Vamos 12 times. Vamos 8 times. Ou 16. Você vai pra Libertadores ou você cai.
16 times.
Não. E tem que acabar esse negócio de 4 pra Libertadores. Chega, é a festa do caqui. Libertadores
é o... Tem que ver com a Conmebol.
Campeão brasileiro e no máximo vice.
Eu dividiria a Libertadores radicalmente o número de times também. Eu ao contrário de vocês, eu vejo eu tenho uma maneira um pouco diferente de ver.
Sabemos disso.
As coisas, porque...
quase sem programa.
Quando vocês ficam tentando fazer justiça, enchendo o campeonato de time, o que pra mim é uma coisa extremamente arenista. Pra mim isso é arenista. Tá?
Vitor,
muito arenista.
É divertimento.
Pra mim, não, exatamente por isso. Então quando você tem um campeonato brasileiro de Série A, jogar, você tem que ter lá a elite técnica do campeonato. Se você quer fazer a distribuição para que seja mais justo, você resolve isso no dinheiro, nas cotas de televisão, você funda uma liga, você obriga, por exemplo, todos os times a prestarem contas de que vendeu de camisa e divide esse dinheiro de maneira igualitária. Porque o Corinthians, por exemplo, ele sempre vai ter mais dinheiro, porque a torcida enche o estádio, porque o patrocínio da camisa é maior. Então eles sempre vão ter alguma vantagem. A partir do momento que eles disputam o mesmo campeonato, na hora das vendas de direitos, onde tem dois times, isso não pode ter nenhuma vantagem ali. Estão dois participando. Então, quando encher o campeonato de time, olha, eu já vi esse filme,
mas isso,
pra mim não.
Mas estamos falando da fórmula, isso, tudo que você falou pode acontecer, e a fórmula você preferir outra também.
Se tivéssemos os campeonatos...
Não tem a ver com a fórmula. Aquela cascata de 2003, que os pontos corridos iam ajudar a estruturar...
Melhorou.
Não, mas não é o mata-mata que fazia você não pagar salário.
Aí é um outro problema.
Então, é isso que eu tô falando.
É outro problema.
Porque os pontos corridos, você não joga em casa... Tem portão fechado.
Aí são outro problema.
Tem juiz dando 15 cartões num jogo que parece um jogo de criança. Ninguém dá uma chegada e tem 15 cartões. Tá uma porcaria. Então não é.
Mas isso não é o regulamento.
Mas o pontos corridos vendeu a ilusão de estruturação do futebol.
Mas melhorou.
Agora que o regulamento não muda, o futebol tá mais estruturado. Meu.
Não, mas mudaram o regulamento.
Não, o regulamento não muda desde 93.
Mudaram o formato do campeonato.
2003. Ele era. Não.
A gente já discutiu isso aqui. Esse negócio do time vender o mando de jogo, isso é uma piada. Tem que ter um limite. Né?
A crítica não era que começava o ano sem saber o regulamento do campeonato? Que isso era um absurdo?
Não,
que...
A maior crítica era o seguinte. Chegava em novembro ou outubro, dependendo do ano, o time não sabia se ia jogar ou não ia jogar. Então, quando ele pensava, por exemplo, em vender um patrocínio, ele não sabe se, por exemplo, se os jogadores vão ficar empregados até quando. Ele não pode dizer pro patrocinador quanto vai ter disposição de imagem, porque ele não tem lá tudo pré-definido. Ele quer vender, por exemplo, um pacote de... Sócio-torcedor. Então,
chegamos
nele. Mais uma vez.
Ou seja, essa
porcaria... Eu não sou muito sócio-torcedor, você sabe como é que eu penso.
A porcaria da fórmula só serve por causa da porcaria do pacote. Não dá pra você ter carneiro.
Eu diria que estaremos piores se não fosse isso.
Depois a gente fala mais, que todo programa a gente fala um pouquinho disso. Viva o mata-mata.
Não tem como.
Sério,
eu adoro mata-mata. Eu gosto de mata-mata Libertadores, Copa do Brasil. Aliás, Copa do Brasil, sabe o que eu penso também.
Vamos.
Era time do país inteiro, uns 1000 times jogando, inclusive de Liga Amadora.
Já que você...
Realmente democrática, não esse campeonato, uma Copa do Brasil elitista.
Já que você acompanha a Série A como ninguém aqui nessa mesa, tá, Vitor Birner, Fluminense e Corinthians,
nossa.
Que eu almocei ontem com o Leandro e a mim, tomamos 3 garrafas de cerveja e comemos um mousse de sobremesa.
Peraí, vocês tomaram cerveja com mousse, é isso?
E, mousse, não, sobremesa.
É. Muito gourmet, hein? Impressionante. E... A combinação perfeita.
Cerveja importada. Harmonização.
E aquelas 3 cervejas me fizeram dormir o jogo inteiro. Fluminense e Corinthians.
Primeiro tempo também muito, né?
Somos dois.
É, eu queria que você contasse, então, o que eu perdi desse grande espetáculo.
Perdeu nada. Perdeu um gol. Quem perdeu foi o Guerreiro, né? Que perdeu o gol no lance da bobagem do gol depois do passe do Petros. Agora, o que assusta nesse começo de temporada é a lentidão dos jogos, né? A gente tá falando de intensidade agora há pouco. Não tem. Jogos são lentos.
Começo da temporada, estamos quase em junho.
Começo do Campeonato Brasileiro. Ah, mas aí... Quer que eu repita a história da emenda dos estaduais? Não vamos voltar a tudo aquele assunto
mas
de
Mas vamos
novo,
chegar
né?
na
pré-temporada.
Vamos chegar naquele círculo, né?
Mas é o problema.
O paulista prepara pro brasileiro, o brasileiro prepara pra Libertadores. Isso. Aí perde a Libertadores porque vendeu o jogador.
Aí começa o brasileiro no meio do mata-mata da Libertadores.
Aí o cara é bom...
Na primeira rodada do mata-mata.
Aí o cara é bom, vai pra seleção. A seleção convoca e desfoca o time.
Quanto trabalho pra destruição do campeonato que é feito pela cartolagem, né?
É, a gente parece dois cachorros correndo atrás de um chafariz. Um dia a gente se alcança.
Então, eu achei que o Fluminense perdeu um pouco mais, perdeu mais gols, o Cássio trabalhou um pouquinho mais. O Corinthians não consegue mais marcar a saída de bola, que nem no começo do ano, e eu não tenho uma explicação para isso. Para mim teria parte física, mas não é possível que o time não consiga recuperar a condição atlética dos principais jogadores. O Fluminense é um time em formação, né? Eu acho que o Anderson até foi um pouco mais ousado que o...
Terceiro técnico.
Que o Tite.
Tem que lembrar. Não, terceiro técnico do Fluminense. Estamos em maio ainda.
Talvez não o último, né? A gente nunca sabe. Né?
E ele voltou, né?
Ele voltou.
Que coisa.
Não sei se é agora pra ficar.
É o único emprego, né?
O trocadilho que o Leandro tanto gosta, que é fã do cara. Né?
Mas tudo bem. É o único emprego que tem sabático e que você é demitido e o cara te liga na semana que vem.
Porque o futebol
é um emprego incrível.
Então, eu não gostei do jogo. Acho que... o Corinthians é um time patinando, porque não sabe quem fica, não sabe quem sai, não sabe qual vai ser o elenco, não sabe qual vai ser a condição financeira, não sabe como vai pagar a primeira parcela do estádio de 1.200.000 com um banheiro de mármore, não sabe... o treinador não sabe bem o que vai acontecer ali, então se ele tem que fazer alguma espécie de programação pensando numa forma do time jogar de acordo com características dos jogadores, ele não pode ter muita convicção do que fazer. O Elias, por exemplo, tinha uma proposta do Flamengo, agora ele diz que fica, mas a direção pode forçar uma barra para ele sair, porque talvez não tenha como pagar.
Ele jogou na mão da diretoria, né?
Isso.
Pelo que
ele entrou
consta
no segundo
hoje,
tempo, durante o segundo
mas
tempo.
A coisa da proposta, ele se pronunciou e disse, né? Se a diretoria assumir que tá me vendendo, é uma coisa. Eu não quero... Ele não quer ser taxado de ter trocado o Corinthians pelo Flamengo, a verdade
isso.
É essa.
Então, pro Corinthians, acho que é muito complicada a situação, porque... Não tem ideia do que vai acontecer. Não é nem que tem uma perspectiva ruim. Até porque muitos times vão perder jogadores ao longo do campeonato, né? Acho que talvez quem tiver um trabalho, como diz o Fabrício, de treinador melhor, um trabalho coletivo melhor, vai conseguir se destacar um pouco dentre as equipes que têm os melhores elencos. E talvez alguém que tenha dinheiro para investir. Que o Flamengo, não sei se tem ou não tem, mas parece que vai investir, como... Eles criaram uma lei exigindo responsabilidade financeira dos dirigentes, né? Dentro do próprio clube. Imagino que esse dinheiro, se vai sair realmente do cofre, como estão dizendo, ele existe. O Palmeiras parece que tem um dinheiro para investir também, né? Por conta da ação do Paulo Nobre no ajudar o clube. Agora, os outros times com elencos mais fortes, o Atlético é uma incógnita, o São Paulo tem crise financeira e pode perder muitos jogadores. O Corinthians, a gente acabou de falar. O Cruzeiro é um time ainda que está se acertando, tem dinheiro em caixa, né? Porque vendeu atletas recentemente, pelo menos para manter o elenco, mas não tem o meio de campo ainda, né? O time que pega a bola em direção do gol e com muita dificuldade de manutenção de bola na frente, que é uma coisa que a equipe conseguia fazer muito mais com o Ricardo, o Everton e o Lucas na equipe. O Galo já falei, e o Inter.
O Inter é o eterno candidato.
O Inter é o eterno 79. Candidato.
A gente sempre 79. Fala isso,
Por isso que eu sempre, como eu chegava no começo do ano, a gente brincava aqui. Eu falava, o Corinthians é o melhor time brasileiro, por enquanto. Porque vai ter o melhor time brasileiro, acho que teremos alguns durante a temporada, e nenhum grande time de verdade capaz de justificar a história do futebol nacional. E esse jogo foi o jogo com a cara desse torneio. O Leandro bocejou aqui, falou que ainda faltam 35 rodadas. Né? O problema não são as rodadas, o problema é o futebol, porque se o futebol fosse bom, você aguardaria a próxima rodada, como aguardaria outra e assim por diante. Questão ali de qualidade, de intensidade, de rivalidade, de arquibancada gelada, de preço de ingresso. Não é o formato do torneio. E eu acho que esse jogo é a cara da rodada. Tá? Um jogo sem gols, ruim. Se a gente for olhar as outras partidas, já emendando um pouquinho, tem situações atípicas, né? Por exemplo, um erro de arbitragem contra o Flamengo.
Absurdo, né?
Muito estranho. Assim, agora, tudo bem que o auxiliar conseguiu... Não, então, se fosse contra o Avaí, não. Se fosse contra o time maior, assim, pro Avaí, não. Agora o auxiliar não viu.
Você alimenta isso quando você diz, contra o Avaí não dá, né?
Não, contra o Avaí eu nunca vi. Você já viu o Avaí ser beneficiado contra times grandes quantas vezes na vida?
Não, contra o Flamengo...
Flamengo eu posso fazer uma lista
não.
Aqui.
Não
só Flamengo, contra times grandes.
O Birner falou também dos poucos gols, né? Foram 15 gols na rodada.
Gol do Apodi de esquerda.
É.
Que é mais uma situação atípica desse campeonato.
Que foi quase igual o gol do lateral do...
O Charo.
O Charo.
Foi de pé trocado
foi
também?
Mais ou menos assim.
Foi com a perna cega.
Cortou pra dentro, mas foi mais bonito do que o do Apodi.
Mas o Apodi foi de canhota? O
Apodi cortou pra dentro e bateu de canhota.
Que loucura, facão e...
Agora o Fluminense só vai completar. O Fluminense, dentro do que vinha... Se a gente for pegar o que vinha fazendo e o que fez no jogo, pelo menos ali parece que pode acertar um pouquinho mais o sistema de marcação, com o tempo crescer e fazer um campeonato brasileiro sem tantos sustos, porque é um time que você pode temer, ele pode conseguir... É uma incógnita, até porque alguns dos principais valores são jogadores muito jovens, né? E a gente não sabe, tinha que ver aqui o calendário, quantas vezes as seleções brasileiras subem, não sei quanto, vão tirar os jogadores dos principais campeonatos. O Fluminense é um time que pode conseguir ali uma pequena ascensão no torneio e, se quem sabe, pelo menos não sofrer para não ser rebaixado na competição.
E a mim ameaçou pitaco?
Tem muito o que falar, essa que é a verdade.
Apodi e Iago Pikachu.
Quanto
quem
gol?
Apareceu mais nos gols do Fantástico?
Que loucura, hein?
Você tem contra o Iago Pikachu.
Cara, impressionante. Fez gol mais uma vez esse fim de semana.
Nós temos falta desses nomes do futebol, Leandro.
Eu
e apareceu mais Iago Pikachu.
Eu acho
aí.
Incrível que o Iago Pikachu...
Ele saiu do Paysandu?
Tá? Não, tá lá. Gol do Paysandu e Iago Pikachu.
problema é que os locutores de placar não sabem os nomes, né? Como o Fabrício lembrou. O zagueiro Bolívar da Portuguesa, virou o locutor Bolivar. Disse Bolivar.
Virou Bolivar?
É brincadeira, né?
Virou alto-falante
Bolivar.
Bolivar. Não, a menina da Portuguesa que estava anunciando os times não sabe o nome do Brasil.
Pois é.
Não, e o fato de ter chamado o cara, o Charo, de Charô, nos preocupa, porque agora parece que a França está afim
de pegar. Que monstro de lateral.
O Bordeaux vai fazer uma oferta.
E o Tite já se consolida. Aliás, você que faz posts com levantamentos em seu blog...
Não faço tantos posts com levantamentos, não tem muita...
Eu arriscaria dizer que o Tite é o técnico com mais 0x0 em jogo na TV da história do Brasileirão. Você pode ir atrás.
É um número interessante.
Eu tenho certeza.
Lógico que qualquer técnico, da pauta, lógico, qualquer técnico do Corinthians e do Flamengo ele tem mais chance de passar por isso, porque os jogos dele são transmitidos
não,
mais
mas
vezes.
Igual o Tite...
Seguido pelos do São Paulo e assim por diante.
Igual o Tite... Igual o Tite, só de domingo.
Não, foi culpa do Guerreiro.
Não, mas. Time se arrastando em campo, time não tem pressão, time não tem chacoalhão no intervalo.
Eu acho que tem. Acho que o time não responde.
Coloca o Elias e o Danilo aos 42. Não quer ganhar o jogo, Vitor. Não quer ganhar o jogo.
Eu acho que tem que preparar o time já sabendo os jogadores que vão sair.
Não quer, tá acostumado. A gente...
O meu saco pra 0x0 do Tite acabou em 2013.
Achei que você ia falar 2006.
Também.
O meu acabou em 2006.
Você
é um titista, né?
Já
você
entrando
que é titista,
na pauta. Já entrando na pauta.
Ele é titista.
Você é um titista.
Eu, sábado, fui ao Morumbi. O jogo do São Paulo e Joinville foi, no mínimo, tão chato quanto o 3x0, quanto o 4x0.
Os gols maquiam.
Mas esse é o Brasileirão.
Maquiam ou maquiam, hein? Eu sempre tive essa dúvida.
É um 0x0 com gols.
É maquilagem.
Então, maquiam.
É um 0x0 com gols. O Brasileirão é isso.
É um 0x0 com gols.
É isso. Horroroso o jogo de São Paulo. Horroroso.
Eu finalmente só veio a poética pra se brilhar aqui nos titulares.
É um 0x0, né?
Que é forte.
É um 0x0.
É um 0x0 com gols. Você foi ao jogo, Matias?
Não, eu estava no Pacaembu.
Ah, tá, é verdade. No mesmo horário. Vou te falar.
Um tédio. E pelos mesmos motivos. O time sem intensidade, falta marcação na frente, se quiser qualidade, falta movimentação, falta comprometimento, aí o jogador faz o gol e parece que é dele, não é do time o gol, né? E depois ele perder vários outros, e a torcida, uns pegando no pé do Luiz Fabiano, eu não acho que tem que pegar no pé durante o jogo, mas eu acho que tem que pegar no pé dele mesmo. Né? Inclusive, a gente não pode nem falar o apelido aqui no ar que é dado entre os amigos torcedores da equipe para ele.
Mas os pipoqueiros do Morumbi estavam anunciando Luiz Fabiano a R$6.
Tinha isso?
Eu não vi isso aí. O amigo Alexandre Gisbrecht anotou isso aí.
Mas eu não sei o quanto isso vazou hoje. Eu sou editor do Diário de São Paulo também, né? E os meus colegas lá da editoria de esportes estavam apurando. Parece que o Luiz Fabiano recebeu uma ligação do Palmeiras. E respondeu a essa ligação com extrema simpatia. Não sei se para provocar.
E uma foto circulou também esse final de semana do Luiz Fabiano junto ao Edu da Sena, o Ralf e o Cássio.
Vão achar que o cachorro era santista.
Eu não vou falar quanto ganha porque eu acho antiético, mas o Luiz Fabiano é o maior salário de elenco de São Paulo.
Quanto ganha?
Mais que o Rogério?
Mais que o Rogério. Pode colocar em cima do que o Rogério ganha, deixa eu fazer a conta aqui pra não falar
bobagem. Eu não vou falar, ele só ganha o Rogério.
5% a mais. Teve dois aumentos por pressão, ameaçando sair. Aí entrava, fazia gol em jogo importante, aí ia pressionar o diretor pra ter aumento. Aí, obviamente, fez isso no momento, depois de janela de transferência pra Europa e de vinda aí de jogadores fechada, com proposta do time do Qatar pra... sair, obviamente ele não queria ir pro Qatar, se quisesse ele ia pegar a fortuna que deram e conseguiu aqui, porque o Luiz Fabiano fez um acordo com o São Paulo que era mais ou menos o seguinte, ele ganha um acordo de produtividade, ele ia ganhar uma fortuna, tá, salário, só que pra ele chegar no que ele pretendia, e ele tinha a proposta do Corinthians quando veio, tinha que vender X número de camisas, ganhar tantos títulos, só que nas finais ele geralmente tá machucado ou expulso, as camisas obviamente pararam de vender.
Eu fiquei imaginando ele
indignado
fazendo...
até ele conseguir o salário que ele conseguia, até conseguir o mesmo rendimento, sem precisar desses números que dependiam dele. E ele conseguiu lá dentro. Por isso que o salário dele é maior daqui.
E a gente estava, né, nesse processo aí de apuração, aí que sucedeu depois da ligação do Palmeiras, foi feito um inventário lá das conquistas dele com o São Paulo. Elas são, assim...
Conquistas?
Não há, né?
Nenhuma.
São Paulo, Super Paulistão e Sul-Americana.
Super Paulistão não conta contra o Ituano. Porque o São Paulo tá
como, né? Oficial.
E a Sul-Americana, assim, ganhou apesar dele. Não, o William
fez
José.
Fez um gol.
Um gol aqui no jogo de 5-0
contra a Universidade de Chile.
Depois que o William José ter feito dois lá no Chile no jogo de ida, que é o jogo que valia mais.
O William José.
E foi expulso na final contra o Tigre.
Aos 20 do primeiro tempo.
Num lance totalmente inútil. Com um time sem torcida, jogando no estádio neutro, na Argentina. É brincadeira. E ele se acha injustiçado. Ele vai lá e xinga a torcida. E depois, alguns acreditam em amor à camisa. Eu acho que o Palmeiras precisa tomar cuidado para não ter um Valdívia ali. Porque no começo, se ele for contratado, vamos especular um pouquinho.
Especulação?
A tendência. Vai chegar lá, se tiver força perna, vai fazer gol, vai comemorar na torcida, dividir bola, dar cotovelada.
Levar uns amarelos.
Começa a elogiar. Aí você vai ver.
É mico, é cara de mico, né? Cara de mico, clássico. E já teve o Wesley, né, pro São Paulo. Devolveu o mico, né?
Aliás, esse chapéu...
Vai parecer aquela toca do Roger com o Lúcio.
Tá,
né?
Todo mundo colocando chapéu com a aba pra... Você topa a cabeça, você coloca a aba e fica com o chapéu pra cima pra você, quando chover, você colher um pouquinho de água, já que tá faltando aqui. Porque o chapéu é o contrário, né? O São Paulo lá deu chapéu no Wesley. Eu não sei se o São Paulo...
Tá
lá, até agora foi o São Paulo. O São Paulo deu alto chapéu.
Né? E o Dudu? O
Dudu, então, é um fenômeno, né?
O craque Dudu. Eu falei com o Leandro, o Dudu tem uma coisa muito boa. O primeiro milésimo de segundo dele, quando ele recebe a bola, é ótimo. Porque ele recebe, você fala, mas nossa, aí, Paulo, ele vai lá dentro.
Mas aí, de novo, a gente cai de novo no problema do futebol brasileiro. O Dudu é um jogador que pode render muito mais do que está rendendo. Não vai ser craque, mas é um jogador que pode render mais. Tem velocidade, tem uma condução de bola ali, mais ou menos. É um jogador que,
sabe,
é uma dinâmica de jogo que pode ser interessante. Agora, alguém precisa orientá-lo e alguém precisa baixar a bola dele. Porque ele ainda é o Dudu. Ele não é nada no futebol. E hoje, por conta dessas coisas de mercado, principalmente porque ele deve saber, melhor que eu, Fabrício, que trabalha em jornal, vende mais jornal o período de contratação do que vende em jornal quando o time ganha o jogo. Porque as pessoas hoje em dia são tão consumistas...
É um sonho, né?
Exatamente.
O problema é na esfera do sonho.
Exatamente. As pessoas compram o sonho e compram a ilusão quando vem o jogador. E o próprio atleta, principalmente quando não tem uma formação muito boa, os pés dele voam. Né? Ele perde a noção de quem ele é. Né? Ele perde a noção de que ele não tem história no futebol. Ele passa a acreditar na loucura que foi dita de que o Dudu realmente era um jogador que ia fazer enorme diferença e tal, e todo mundo sabia que não ia. E é só um exemplo ele.
Essa esfera psicológica, ela se transfere depois nos valores, que o cara, pra fechar um contrato, tem que pagar uma Babilônia.
Mas né? E os dirigentes também, hein?
Pois é.
Ali tem coisa que, sei lá.
Mas parece
sei
que
lá, pra cada empresário...
O Grêmio até mês passado pagava 600 mil pro Kleber Gladiador. Né?
É, eu fui falar em mico.
Faz uns dois anos que ele não está em Porto Alegre.
E ninguém aprende, né? Do outro lado da cidade ali, o Internacional está fazendo a mesma Anderson. Coisa com o Anderson e tudo mais. Daqui dois anos é o Inter que vai estar provavelmente tendo que limpar o caixa e pagar jogador que não deve.
O Inter que tem a maior folha salarial do país. Pouca gente fala isso por conta desses seguidos erros aí, né? E vai colocando na conta do sócio, né? Porque...
Mas o Inter tem um lastro, né? Que poucos clubes têm, que são... Eles estão à beira de 120 mil sócios, que é uma receita de 7 milhões.
Mas justamente, e vai aumentando a mensalidade, e o Beira-Rio vai diminuindo cada vez mais, e é um processo...
Você acha, Fabrício, que, por exemplo, se o Inter entra numa fase muito ruim, é possível a gente mencionar mais ou menos...
Que faz tempo, o Inter desde 2002 que tem feito bons campeonatos.
Sempre entra, né? Pelo menos com uma expectativa de título, ou de conseguir uma coisa interessante. Você acha que esse número de sócios torcedores cai... radicalmente, ou tem essa questão da fidelidade, uma coisa meio, sei lá, uma coisa que não é muito brasileira a camisa, né?
Isso é difícil de mensurar. O que tem lá no Rio Grande do Sul que pesa muito é que é uma grenalização, né? Tá sempre competindo. E a obsessão do Inter nem é tanto reforçar o caixa ou estabilizar suas contas, mas sim ter mais sócios do que o Grêmio. Se eles conseguirem manter essa chama acesa numa maré ruim, como o Grêmio está vivendo agora, eu acredito que mantém sim, porque o Inter tem planos que são baratos, né? Você também não olha o jogo, mas paga pouco, né? Então, aqueles sócios que tinham acesso irrestrito, é um plano que já não é mais comercializado, porque o Beira-Rio já não tem capacidade para absorver, né? Todo mundo.
Então, você
paga 20 mil reais, tem prioridade de compra, é uma coisa assim.
E justamente essa concorrência com o Grêmio, ela tem que ser ganha nos sócios, porque os patrocinadores no Rio Grande do Sul têm receio de patrocinar um time e não outro, porque seria uma perda de mercado. Então você pode observar que faz um tempo, eu acho que desde 99 com a Chevrolet, que os dois times têm os mesmos patrocínios.
Só uma coisa, vocês dois que conhecem profundamente o futebol gaúcho, vocês têm condições de identificar qual das torcidas é realmente mais passional, mais leal dessas duas?
Ah, eu sou suspeito pra falar, né?
Então, o Fabrício,
mas ele também vai cagar os dois a pau.
Mais passional então. É a nossa. Não, na verdade, eu sinto assim uma...
Qual torcida a torcida Chavante respeita mais, a do Inter ou a do Grêmio?
Não, é um distanciamento respeitoso. Mas a verdade é assim, analisando assim friamente, tão frio quanto é possível, eu acho que o Inter, desde os anos 70 com o Falcão, e eles desenvolveram esse gosto assim, pelo futebol plástico, que é uma coisa que não é muito gaúcha. Nesse aspecto assim, de se orgulhar da própria bravura, a torcida do Grêmio me parece mais intensa. Mas ela tem umas... escorrega e flerta com algumas intolerâncias que não são muito interessantes, né? Então perde um pouco dessa beleza. Mas eu acho que o futebol mais gaúcho é o do Grêmio. Na minha opinião.
Até quando ganha campeonatos.
Sim,
não
sim.
Não só quando também. Perde, quando ganha campeonatos.
Isso,
também.
Isso, exato.
Como previa Leandro e a mim, o líder é o Sport do Campeonato Brasileiro.
O Sport. Cravou.
Sport.
E só não ganhou o duplo porque esqueceu de falar que o Goiás seria o vice-líder após três rodadas.
E ano passado o Sport também teve um bom arranque, né? Com o Eduardo Batista, né? Segue à frente.
Fez 1-0 no Coritiba, jogando na Ilha do Retiro. E o Goiás, que é o vice-líder, venceu o Palmeiras na Arena Palmeiras. E o Palmeiras joga no meio de semana contra o Asa.
Podia ser o Asa ou o Vitória.
Sensacional.
Olha só como é a alegria, irônica, né? A Copa do Brasil.
Isso é a alegria dos editores de vídeo. Né? Quarta-feira, os programas do almoço. É retrospectiva de fracassos do Palmeiras e Libertim em Copa do Brasil.
E chegou o Felipe Gabriel.
Chegou o Felipe Gabriel
com mais letra do que
chegou
a gente
dois
imagina.
Dois L's, Y, H.
Só não dobrou o Y porque parece que não deixaram. Podia
meter um H também, né?
Isso, sobre o jogo contra o Asa, sem querer me exceder no merchandising aí pelo Diário de São Paulo, mas a reportagem que a gente está preparando é sobre o Maqueiro, né? Porque parece que o Asa, eu não morava aqui em São Paulo nessa época, parece
ele
que o
mesmo,
Maqueiro
famoso.
Ele despejava. E foi o único que restou, né? Porque até o estádio mudou. Mas o Maqueiro lá está. E vai ser o nosso entrevistado na apresentação da reportagem.
E eu tinha um aluno, partida. Eu tinha um aluno palmeirense que a família era de Arapiraca.
Achei que você ia falar que era o japonês que chora.
Ah, não, o japonês que chora é meio, também, né? É pauta eterna, né?
Que coisa. E o jogo, Leandro Amin?
Não, nada.
Alguma
tem
coisa.
Nada, não.
Se você
tem
falar de Fluminense Corinthians, tem que conseguir falar desse jogo. Faz parte da sua profissão. Toca a bola. Vamos lá, Leandro.
Palmeiras com muito mais posse de bola e com nenhuma velocidade. O Palmeiras é o mesmo estilo de jogo que tem jogado desde o começo da temporada, o 4-2-3-1, com pouca variação, pouca movimentação, muita triangulação de lado de campo e pouca infiltração. Um centroavante que não consegue fazer o pivô e não permite que os jogadores se aproximem. Só que dessa vez não tem nem o Dudu, nem o Alione, que seria um jogador, por exemplo, que daria velocidade. A linha de três com Valdívia, sem perna, Zé Roberto, com pouca perna. O time ficou excessivamente lento. O Egídio fez uma partida muito abaixo do que pode, e já não é um jogador que pode tanto assim, é um lateral apenas razoável. E o Palmeiras, então, fica com a bola, e é um script que a gente já viu tantas vezes no futebol. O time da casa fica com a bola, não cria nada, fica com a bola. Na verdade, cria pouco, não vai criar nada. O Kelvin fez uma boa partida, é um jogador que é impetuoso, consegue tirar a marcação, mas o Goiás fechadinho, sempre com uma sobra.
Kelvin não é medida de temperatura?
Ele mesmo. Ele. O Neymar da Vila Capanema.
Depois de 15, 20 minutos de segundo tempo, os contra-ataques começam a aparecer em maior número do lado do time visitante. Foi o script meio clássico de um jogo onde o visitante joga com inteligência. Foi achando aos poucos, tendo mais volume no segundo tempo. O estádio foi gelando, né? Acho que era por causa do meio-dia, né? O pessoal acorda cedo, na meio-dia aquela vontade de comer. Então o estádio foi gelando, foi ficando aquele clima meio e depois que saiu o gol do Goiás, poderia acabar ali. O Palmeiras ficou ainda com a bola, porque o Goiás perdeu o jogador expulso na comemoração do gol, né? Ele ousou comemorar com a torcida e perdeu o direito de continuar em campo. E aí, naturalmente, o Goiás, cada tiro de meta era 30 segundos, cada arremesso lateral 20 segundos, fez o jogo que tinha que fazer.
E o Valdívia? Por que o Oswaldo insiste com o Valdívia, que tem chance boa de não ficar? Aonde vai chegar com isso? Não tô nem. Tô escrito até o passado, tô tirando do raciocínio. O cara não vai ficar. Sabe que não vai marcar quando entrar em campo. Sabe que vai depender de um lampejo, né? De um lance pra ser destacado depois na manchete. Por que o treinador insiste tanto com ele?
Então, essa resposta tá no mesmo baú da resposta à pergunta. Por que que o departamento médico engole tanto sapo e não vem a público falar alguma coisa? Ou da pergunta, por que que tanto torcedor esquece o que ele já fez em momentos decisivos ou deixou de fazer em momentos decisivos?
Essa eu tenho.
Eu não tenho.
É cultural. É o mesmo jeito que o brasileiro é capaz de se dividir numa preferência política entre esses dois partidos que hoje mandam na nossa política nacional. As pessoas aqui gostam de ser enganadas. E tem gente que não gosta de enganá-las. E quando você não as engana, você não fica popular.
Talvez
experiência própria.
Talvez é isso. Mas então, deixando a torcida de lado, eu não entendo nem o que o departamento médico fez nesse acumulado de anos de silêncio. E não entendo também o que faz. Porque, assim, não é só o que já fez no passado. Tá sem perna. Tá sem perna. 10 do segundo tempo, o Valdívia tava morto. E, enfim, quem saiu foi o Zé Roberto. E não mostrou. Não se justifica. Então, se no ano passado, em 38 rodadas, muita gente acredita aos 3, 4 bons jogos do Valdívia. Em 38, só frisar de novo. Ele fez 3, 4 jogos bons e por isso o Palmeiras não foi rebaixado. Dessa vez, parece que ele não tá com nenhuma condição, nem física, nem anímica, de ser esse jogador. Mas de que mundo é esse, onde temos que explicar o óbvio, já diria Oscar Wilde?
Eu conversei com o Robinho do Palmeiras na sexta-feira, e ele é um cara que eu respeito, porque eu vejo que ele tem... primeiro porque ele tem muito respeito pela camisa, pela oportunidade de jogar no Palmeiras, sabe? Ele tem uma reverência ali, tanto que se dedica, faz muito a parte dele, joga qualquer posição. Mas eu perguntei, por que o time é capaz de fazer um jogo como aquele diante do Corinthians... Né, e depois consegue jogar mal como fez contra o Joinville. Isso foi antes do final de semana. Ele falou que discordava de mim dessa oscilação. Falou que o time mantém uma regularidade, que às vezes uma coisinha aqui dá certo, outra aqui não. E eu já penso de outra maneira, assim. Vamos voltar à palavra intensidade. O Palmeiras joga com intensidades muito diferentes de jogo para jogo. E eu sei que é uma equipe em formação, mas eu acho que isso pesaria muito se você visse grandes lacunas entre, sei lá, por exemplo, 4-2-3-1, um pouco estático porque eu tive informação, vamos usar isso como desculpa, porque até a movimentação estaria muito encaixada se o time usasse mais. Por outro lado, eu não vejo o Palmeiras como um time disperso. Você não vê a zaga tão longe assim dos volantes, os volantes tão longe da linha de 3, ou linha de 3. Não consegue, a partir de certo momento, se aproximar do centroavante, como você falou, falta... Que o Paulinho adora essa palavra, sim. Profundidade.
Profundidade. É a grande cascata.
Do Palmeiras, a jogada pelos lados e velocidade. Mas não é a questão tática. Também não acho que é a questão técnica individual.
É a mística.
Não, eu acho que falta ali uma coisa de...
Falta largar a feijoada.
Falta jogo para 6 mil pessoas.
Será possível isso? Tem dia que come feijoada. Falta jogar bola. Tem dia que é lasanha.
35, é, eu acho que falta voltar à normalidade de tudo, sabe?
Tinha quase 40 mil pessoas
no estádio, tá tudo, né? Deturpado, não existe 40 mil pessoas querendo ver Palmeiras e Goiás de manhã, não existe.
Tem.
Tá deturpado, não existe.
Tem.
Não existe, não
é
tem.
É passageiro, tá. eu acho que é passageiro.
Tá tudo estranho, a cobrança é acima, o público é acima, o horário é bizarro. São várias coisinhas que a hora que você vai juntando, não sei... Falta ter aquele joguinho que quase ninguém vê ali, sabe? Ganha de 1-0, bilisca um pontinho.
Exatamente. A gente sabe como é que é a hierarquia do time grande aqui no Brasil, como que muitas vezes é construída essa força num confronto direto de time grande contra time pequeno. O Palmeiras já deve ter vencido o Goiás, muitas vezes em quinta-feira chuvosa que ninguém viu o jogo, com um golzinho achado e um impedimento que o Bandeirinha fingiu que não viu, não sei o quê. Jogo com 35 mil pessoas para Vitor Ramos e Vitor Hugo, que nunca vestiram uma camisa de 35 mil pessoas.
Mas é na conta do Alexandre Mitos.
Pois é.
Mitos.
Não, era pedido do Alexandre Mitos.
Tá, mas é, cara.
E aí,
é,
elogios. 20 jogadores. Que planejamento? Trazer 20 jogadores, 4 do Botafogo.
Na minha listinha era o primeiro.
Mas assim, acertou em trazer 20 jogadores. Porque tinha que ter trazido 30. Do elenco do ano passado não era para ter ficado nenhum. O erro é continuar com os jogadores que estavam no passado. Era para ter trazido mais 10. O que não faz do Palmeiras um time.
Você acha que a dupla, por exemplo, de Natan e Tóbio não é um pouco melhor que a atual?
Eu não tenho dúvida disso, mas o Natan é a última opção do Oswaldinho de Oliveira. O motivo, desculpa, eu sou um mau jornalista, ainda não consegui apurar, mas ainda vou descobrir.
Eu não tô com o Oswaldinho também. Que diga-se de passado.
Oswaldinho que tá caminhando na corda bamba, né? pode ser o terceiro demitido aí ao lado do Luxemburgo.
Palmeiras e será Corinthians. Não é possível. Corinthians e Palmeiras no final de semana, o primeiro clássico.
Perde esse clássico
do Campeonato Brasileiro. É, o Santos perdeu lá em Chapecó, 1-0. Santos, cadê o Santos? Santos.
Vai pegar o Sport semana que vem.
Uma vitória, um empate, uma derrota. Tem três pontos.
Pega o Sport na semana que vem na partida de volta.
Mais resultados: Vasco 1, Inter 1. Inter inteiro com o time reserva, se poupando aí pra pegar o Santa Fé na Libertadores.
Esse foi o jogo do Abajur de sábado, né?
O jogo do Abajur.
O Doriva combina com o Grêmio.
Não, o Abajur foi o Grêmio.
O Abajur é o Grêmio.
É.
O Grêmio foi às 9.
Então,
o jogo da Bajulha é
6 mil. Eu não entendi essa analogia.
E o Nilmar fez, homenageou o Romário, né? Legal a lembrança, achei interessante.
É que eu fico pensando aqui...
Tempos tão modorrentos, um cara lembrar, né, que foi jogar no campo que o Romário jogava já é um avanço.
Agora a gente chega pra trabalhar. Qual é, o que você destaca de bom da rodada?
Nada.
Tem que ter, não é possível.
Não consigo
achar. 14... Mas precisa ter alguma coisa boa, não é possível.
14 cartões no jogo do Santos.
Até as piores coisas do mundo tem alguma coisa boa. Viu?
14 cartões no jogo do Santos. Parece que foi uma carnificina. Mas não teve nada no jogo do Santos. 14 cartões.
E a expulsão absurdo. Do Walter?
Nossa, a expulsão do Walter é um absurdo. É um absurdo.
Tá muito,
do
tá
menino
muito
do lindo. Goiás, enfim, tudo isso. Grêmio 1-0 no Figueirense, o jogo de balada do sábado, 9 da noite. Havaí 2, Flamengo 1. Na ressacada, Clube Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0. O Atlético Paranaense venceu dois jogos importantes em casa, esse diante do Galo. Cruzeiro 1.
E é um time que aproveitou também esse desgaste da Libertadores, né? Tá certo que o Atlético veio com o time titular, mas ainda sentindo o baque da eliminação.
O baque.
Na ressaca. E o Atlético Paranaense não é o Walter, o menino que foi comemorar o gol.
Douglas.
O Douglas. Isso. Pô, perdi a tabela aqui, hein?
Cadê o tabelão?
Só tem que mexer o computador, não é tão dramático.
Não, mas é que caiu a conexão, perdi a tabela. Voltou. Cruzeiro 1, Ponte Preta 1.
O jogo do Abajur.
O jogo do Esquenta o Macarrão ou emenda e durmo direto? Ou
pede a pizza.
Dorme no sofá.
Esporte 1. Esporte 1, Coritiba 0. Esporte líder do campeonato. O Vitor Bino, que adora aquela expressão, né? Se acabasse hoje, adoro. Esporte, Goiás, Corinthians e São Paulo na Libertadores.
35 rodadas.
Flamengo, Cruzeiro, Figueirense. E o Joinville, que pro Vitor já caiu.
Não falei isso, não.
Tem gol aonde?
Tem gol. Em Brinco de Ouro, Guarani 0, Londrina 1.
Zé Rafael.
Notícia desastrosa.
Né? Londrina não tinha um duto, né? Dos...
O gol foi aos 7 minutos, mas...
Mas tem gol. Não, o gol foi aos 7 minutos. Legal que você não falou tem gol agora, né?
Tem gol. Só pra fechar o programa.
Será que quando passa NBA lá nos Estados Unidos, nos jogos ao mesmo horário, tem pinta a bolinha na tela? Quando não, sai claro. Sexto?
Fica aparecendo o placar.
Então não tem jogo.
Aparece o placar de tempo em tempo.
Aparece mas não pinta a bolinha na tela.
Não, pinta a bolinha não ia ter jogo, não.
Eu gosto da última
rodada. Vamos ver essa cesta de três aí.
Pintar a bolinha na tela é uma das coisas mais cafona, assim.
E a bolinha dourada ou a prateada na última rodada?
Pintar a bolinha na tela. Para de me tratar que nem criança, com efeitinho. Pintou a bolinha na tela, fala, saiu um gol. Saiu um gol, pronto.
Que sabe, coisa,
não precisa de um efeito especial.
Você tá amargo hoje, Leandro. O que aconteceu?
Eu não sou, eu não sou amargo. A Globo me fez a minha vida muito pior do que poderia ser. Então não me vem com bolinha, câmera a mais. Lembra da câmera a mais? Era o replay.
Agora tem o 360.
Essa cascata,
o gol do Guerreiro ficou girando. Aí eu virei pro lado e dormi. O gol perdido. Saco, meu. Valeu, Leandro Amin.
Obrigado, meu.
Boa noite.
Boa noite pra ti também.
98 programas, são 98 horas, pelaquela sua conta, já dá pra enfileirar as fitinhas e chegar até o Japão.
98 me lembra a Copa de 98, cujo time reserva do Brasil era Carlos Germano, Zé Carlos, André Cruz, Gonçalves e Zé Roberto, Doriva, Giovani
Flávio Conceição.
Leonardo.
Edmundo.
Bebeto...
Não, Bebeto
é titular. Edmundo, Denilson e mais alguma coisa aí. Horrível. Bem a boca esse time.
Que coisa.
Um abraço.
Vitor Birner, valeu.
Valeu, Paulo. Valeu a todos. Grande abraço. Ótima semana.
E um time reserva de 98 aí pra marcar o programa.
Eu?
É, algum?
Você tá brincando.
Pô, tá mal de memória, hein, Vitor?
Faz tempo, né?
Matias Pinto.
É, Mids Pass 98 me lembra o Elifute. O Elifute me lembra o Brusque. Então vou mandar um abraço pro ouvinte Célio Bruns Jr. E também lembrar que o 14 de julho ganhou ontem seu primeiro jogo pela segundona do Campeonato Gaúcho, que na verdade é a terceira, e tem chances ainda.
O jabá do Matias é sempre cult, né?
O que você acha do dono da empresa?
Ele vai a Brusque.
Da offshore que o São Paulo, que a direção do São Paulo abriu na China para receber os...
Agora, Vitor. Agora
o programa terminou. Sabe o nome do cara que perguntaram pro vice de marketing?
O quê?
Como é, quem é o dono da empresa que fez a intermediação? Sabe qual foi a resposta?
Jack.
Jack.
Jack. Sensacional.
Eu teria perguntado...
Que Jack?
Won't you come back no more?
Não, só que faltou, né?
Que coisa.
Não, brincadeira.
Fabrício Cardoso, que nos visitou aqui, jornalista, torcedor do Chavante. Valeu, até a próxima.
Obrigado. O número 98, só para frisar, 98 nós vemos uma das maiores glórias. Eliminamos o Grêmio dentro do Olímpico, 2 gols do... Daílson e Kleber Gaúcho.
Eu estive no Pacaembu com a camisa daquela temporada.
E o Lazzaroni nos chamou, suspeitou, disse que o time estava dopado no primeiro jogo, pois era 0. Em Porto Alegre a gente ganhou só no doping das cordas vocais. Valeu, obrigado.
Valeu.
E 98... mandar um abraço para a Chaçampa também, só terminar, né, o pessoal que estava aí na escuta do programa.
Em 98 eu me tornei ateu depois daquele gol do Fábio Júnior no Brasileirão. Palmeiras eliminado para o Cruzeiro aos 48. E foi muito triste aquele dia.
Queria um Deus egoísta, né?
Valeu. O Leandro Amin já me dá o sinal de tchau. Titulares volta segunda-feira que vem. Até lá.